Nome a Votar. Apresentado por André Silva, Tiago Garcia, e Ricardo Leirós. Na Engenharia Rom.
Ora lá, caros ouvintes, aqui André Silva com Tiago Garcia.
Viva.
Carla Heróis.
Alô.
E Diogo Oliveira.
Muito boa tarde.
E este é o Nome a Votar. Depois de um hiato que nós tivemos, estamos de volta, reportando as notícias para vocês. Ora, muito bem. Por sugestão aqui do Tiago, vamos começar com Star Trek. Os 50 anos de Star Trek.
Uhum. Melhor franchise sci-fi que existe e que mais dura, tirando com exceção talvez do Foundation do Isaac Asimov.
Aí está. E claro, quando estamos a falar dos 50 anos, estamos a falar da série original.
Sim, a série original estreou pela primeira vez em 1966.
Uhum. Em que nós foi-nos mostrado as aventuras do Captain Kirk, Spock.
Não, olha, não começou com eles.
Entendo.
O primeiro episódio.
Tiago, conta-nos um bocado acerca do primeiro episódio.
Tipo, não vais mal nenhum que não sabias. Tipo, não te preocupes com isso. Tipo.
Assim, como eu tenho pouco conhecimento da série, tu podes nos elaborar um bocado mais acerca do. Da origem.
Tipo, tu lembras-te de ter visto os filmes Star Trek, não é? Os novos.
Os novos?
Sim,
Sim, sim.
Pronto. Quem é que era o capitão da Enterprise antes do Kirk?
Era o pai era
o pai dele.
Não, ele era o capitão do Kelvin, não? Que foi destruído e sim, que destruído. Iniciou o timeline alternativo designado timeline Kelvin, que é dos filmes novos. Sim. Estou a falar, tipo, quando ele vai para a academia, depois vai para a coisa, tem que ir mobilizar para ir tratar lá... do Romulan que veio do Time Stream, tipo, quem é que era o capitão da Enterprise nessa altura? Tipo, naquilo que era as novas Constitution Class.
Ui, essa original era...
Não, eu estou a falar nos filmes, tipo, isso é o Bridge, ó.
Ah, os filmes? Seria...
O sujeito que é capturado, torturado, depois tem que ir salvar, quando é durante o filme.
Ah,
fica numa cadeira de rodas,
sim,
e tudo.
O capitão... Ah, já me lembro desse...
Mas ninguém sabe.
O sujeito era o Capitão Pike. Isso é uma referência que originalmente o primeiro episódio não era suposto ter o Captain Kirk. Era o Capitão Pike, a sua primeira oficial, que por acaso era uma mulher, que era extremamente progressiva para a altura, e a equipa dele. Tá, mas depois isso era o piloto. Mas depois o piloto não tornou-se no resto da série.
Ok.
Certo.
Pronto, isso é o que eu estou a dizer. Tipo, não começou com Kirk e amigos. A primeira foi o Pike... E a equipa dele. E ele estava preocupado no coisa que queria deixar da Starfleet, não sabia o que fazer da vida.
E depois, a partir daí, é que fez o kick à série.
Sim, a coisa é, tipo, ele tinha isso, o Gene Roddenberry queria essa equipa, mas a certa altura do campeonato, durante a produção, tiveram que mudar. Pronto.
É aceitável. E já agora... O que é que tu achas... aliás, o que é que vocês acham dos últimos filmes que agora foram feitos? Os mais recentes?
É assim, eu só pessoalmente...
Só um deles é que é muito bom.
Eu pessoalmente não vi os filmes, mas pelo que...
Fazes bem.
Uou, harsh.
Exceto este último, este último tens que ver.
Oh, que burn. Pelos trailers e pelas reviews, eu até fiquei interessado nos filmes. Posso não ter visto, mas... deu para perceber mais ou menos como é que é a história e... Pronto, adorava.
Vê este último, vais gostar. Agora não vejas o primeiro e não vejas o segundo.
Aquele com o Benedict Cumberbatch?
Horroroso.
Uou.
Eu vi partes do primeiro e gostei. Eu digo mesmo por partes.
Sim, mas o problema é que esse filme é mais Star Wars do que é Star Trek. Mesma coisa com o segundo, mas o segundo é pior ainda porque tenta fazer... É um remake horroroso do Wrath of Khan.
Ah. Eu, em termos de conhecimento de Star Trek, eu só vi o Next Generation quando andava na SIC Radical, às tardes. Vi, pá, aí uns 10 episódios.
Bons tempos.
É quando a SIC Radical tinha programas de jeito.
Oh!
Oh!
Yeah. Mas é verdade. Continuando.
E ninguém viu Star Trek aqui, exceto eu.
Eu só sei que o original tinha sido cancelado a uma certa altura.
Sim, mas é porque pronto, caiu em qualidade na terceira temporada e tipo estava à frente do seu tempo.
Mas depois voltou. Tipo, com...
Voltou como quem diz, quer dizer, a Cidade do Campeonato, o Gene Roddenberry chegou aos anos 80, tipo, e puxou por uma nova série Star Trek e lá teve o TNG. Mas tipo, a coisa que também uma pessoa esquece é que as aventuras do Kirk e do Spock e do pessoal também continuam na série animada que também durou ainda um bom bocado.
Ah, é verdade, é verdade.
Ah, isso não sabia. Não sabia que havia uma série animada, por acaso.
Yeah. Eu também não.
Série animada é tipo, quando estás a ver a série original, também inclui, muita gente inclui a série animada porque é mais daquilo. Agora, não sei se consigo atestar para a qualidade da série animada porque eu já não vejo aquilo há muito tempo, por isso.
Tens que certamente revisitar aquilo.
It's old school animation.
Acho que foi feito pelo o Fleischer, mas não tenho certeza.
Pensei que por um minuto ias dizer que era o pessoal que fez as tartarugas, a animação das Tartarugas Ninja.
Aquilo foi feito nos anos 70.
Ah, anos 70, pronto.
60 ou 70.
Estava mesmo a pensar nos anos 80, não sei porquê. Se calhar é nisso que eu penso quando se trata de animação baseada em filmes como Rambo ou Toxic Avenger.
Mas isso é porque
na altura, Toxic Avenger.
Mas isso é porque na altura que eles se calhar tinham a mania de fazer filmes para adultos e depois vender para putos na mesma. Pois. Tipo, não fazia sentido absolutamente nenhum, mas olha.
Welcome to the world.
Eu lembro-me quando o Toxic Avenger dava no Cartoon Network. Dava? Quando eu era miúdo. Eu era miúdo e o Toxic Avenger dava no Cartoon Network.
Eu não sei que Cartoon Network é que tu estavas a ver. Eu estava a ver Dexter's Laboratory.
Eu adorava.
Eu
via Toxic Avenger, Freakazoid.
Oh, eu não sei, que eu nunca vi Freakazoid.
Eu por causa vi Toxic Avengers também.
Quando o Lloyd Kaufman estava lá, comprei o DVD do Cannibal the Musical, que é dos criadores de South Park, e ele autografou-me.
Nice.
Até gostava que ele voltasse este ano.
No Comic Con.
Sabes que podes vender isso no eBay por uma porrada de dinheiro, certo?
Boa sentimental. Quando ele estiver velho e decrépito, só eu talvez venda.
Quando está de comprar dentaduras, eu.
Não, tipo, para teres uma herança para a tua progenia.
Pois, se tiver progenia.
Ei, não.
É, eu acho que já nos estamos a afastar um bocadinho.
Corta isto do. Corta
isto
do.
Eu vou cortar isto. Porque isto já.
Isto está a ficar deprimente. Ok, próximo tópico. Ou queremos
continuar? Mas agora contando uns 50 anos de Star Trek. Tiago, em termos de. Vá lá. Da forma como eles estão ali a mexer no franchise, uma palavra que me ocorre agora do momento para descrever, como é que achas que eles estão a lidar?
Eu acho que lidaram bem agora, mas o problema é que este é o filme Star Trek que menos dinheiro fez e é considerado um falhanço em comparação com o Star Trek 1 e o Star Trek 2 dos reboots. E é por isso que me cheira-me que não vão continuar, porque isto é o Beyond é um excelente é um filme Star Trek, é o melhor filme Star Trek desde para aí o Star Trek 6. Tipo, isso foi para aí em 70 e troca o passo. Agora, tipo, o problema é que aquele que mais sucesso teve foi Star Trek 2, foi um péssimo filme Star Trek, é horroroso. Tipo, que aquilo é mais um filme Star Wars, mas só que, pronto, tem lá Kirk Spock e tudo que mais substituiu Luke Skywalker e amigos. E agora vou fazer uma nova série Star Trek que é o Star Trek Discovery. Agora o problema é que tipo, o CGI é um bocado horroroso daquilo que já mostraram e eu não gosto muito do design da nova Starship que é a USS Discovery, porque tipo, é basicamente um reciclar de um dos modelos que qual é que era o sujeito que desenhou tudo para o Star Wars, como é que se chama o sujeito? Tipo, o desenhador dos designs mecânicos de Star Wars tipo, também fez um design para a Enterprise para o Star Trek 1. E ele também tem um design que tipo, eventualmente foi reciclado para uma data de jogos ou mods de Star Trek, tipo naquela, porque, tipo, para respeitar a contribuição que este criador teve para o franchise. Mas o problema é que acho que eles utilizaram isso agora para o Star Trek Discovery, eu não gosto muito porque eu acho que o design é demasiado angular e não é nada Star Trek, porque não denota o espírito e a visão futurista que o franchise é conhecido por ter. Tipo, é um design muito agressivo, muito arcaico, muito... Eu não sei, tipo, não diz Star Trek de uma forma. Agora, tipo, eu posso me dar opiniões se enfim, não vou ver a série porque não está disponível aqui em Portugal. Por isso não é aquela, tipo, sei lá, quando for para Portugal, talvez quando eu tiver para aí 30 e tal anos, se eu tiver sorte, ou se na Netflix, tipo... se calhar vejo e gosto porque a equipa é boa, porque tipo, eles é o que estão a tentar desviar muita atenção e a dizer que tipo, a equipa é nova porque a capitão acho que é uma senhora, existe gente homossexual na equipa e tudo mais, porque estão aí por essa, tipo, que eu acho bem, mas eu não gosto muito do design, mas é um problema para mim. Mas pronto, tipo, quer dizer, tipo, é naquela, tipo, agora o meu problema é que tipo, aí está, eles estão a pegar muito pelo Star Wars, quando Star Wars não é nada compatível com Star Trek.
Não, é assim, sci-fi tudo bem, mas não tem nada a ver com a outra.
Star Wars não é sci-fi. Star Wars não é sci-fi, fã.
I know, it's futurism, space battles, I know.
Fantasy.
The space.
Sim, porque quer dizer, Star Wars tem a força, e a força não é magia, basicamente. Tipo, é a partir daí que não é ficção científica.
E é por isso que não existem debates de qual é o melhor.
Não. Melhor... Desculpa lá, tecnicamente a força, eles deram uma explicação científica.
Não, atenção, eles deram uma componente física à força. Da mesma forma que... Eu sei, porque os midi-clones, de forma como são explicados e que as pessoas não percebem, é que é uma manifestação física da força. Tipo, eles são basicamente condutores do plano etereal que é a força para aquilo que é o plano físico. Ou seja, da mesma forma que eles basicamente elaboram um simples facto, que é, eu não consigo simplesmente entrar em contacto com a força willy-nilly. Tipo, a coisa é, tipo, as pessoas têm uma parte biológica que lhes permite entrar em contacto com a força e daí manifestá-la através das suas próprias ações. É simplesmente estar a dar mais uma camada de complexidade à força e não... dar uma explicação científica à força, que não é o caso,
no entanto,
foi isso.
Perdão, mas no entanto eu odiei essa parte, porque eu gosto que aquilo continuasse a ser um mistério, tipo,
porquê?
Magic.
Porquê? Porque a coisa é, tipo, isto é uma maneira boa de estar a fazer uma triagem de gente que tem potencial para utilizar a força. Quando tu estás a tentar organizar, quando tens uma organização à escala que é a Ordem Jedi, tipo, como é que descobres que tens jeito da força? Ah, tipo, sei lá, vou para um lugar qualquer. Ah, eu sinto qualquer coisa. Ah, és tu. Isto é uma boa maneira de criar uma maneira estandardizada de identificar gente que tem potencial para a força. Porque também o facto de teres midi-clones não significa que tu vais ser automaticamente bom na força. Por exemplo, o Anakin Skywalker, tipo, é a pessoa que mais midi-clones tem de sempre. Mas ele não é tão bom Jedi como o Obi-Wan Kenobi. E o Obi-Wan Kenobi ia quase chumbando nos exames de entrada para ser Jedi. Se não fosse o Qui-Gon Jinn a aceitá-lo. E por isso, isso é que é a beleza da coisa. Apesar do facto de tens o potencial para ser um grande Jedi, isso não quer dizer que isso não é uma garantia. Porque no final, o que distingue ti de um Sith é o facto de tu és capaz de ter a disciplina e o treino e a educação necessária para seres uma pessoa melhor através da utilização da força. É por isso que os midi-clones não arruinam. Simplesmente adicionam um nível de complexidade à força que adiciona nuance para aquilo que é ser um Jedi.
É, claro, e como diz o Master Yoda, fear is a path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
E isso é das prequelas. Ou seja, o Yoda está-nos a dizer, apesar do facto que a Ordem Jedi utiliza métodos científicos para monitorizar a utilização da força por um Jedi, existe ainda uma componente espiritual forte. Agora, se não é tipo, durante muito tempo, da forma como tens treinos, estandardizações, testes e tudo o que mais para criar uma Ordem Jedi, claro que tipo, tu perdes contacto com a parte mais mística da força. Mas isso é que é a beleza depois da transição das prequelas para as originais.
Sim, mas é assim, vamos keep on track. É Star Trek. It's Star Trek, 50 years of...
phasers, long wave prosper
and warp speed
e 50 anos de beam me up, Scotty.
Não, isso foram só 3 anos.
Sério?
Sim, olha, o Star Trek original só foi 3 temporadas.
For God's sakes, I'm a doctor.
Damn it, Jim, I'm a doctor.
Não, o E só foi 2 anos porque só apareceu pai na segunda temporada.
Eu acho que estamos só a fazer muitos memes. É só isso.
Não, e Beam Me Up Scotty nunca foi dito na série também?
Não?
Não.
Então, onde é que foi dito?
É um meme. É uma daquelas coisas.
Olha, é tal como aquela cena de alimentar-me o cara Watson.
Isso também nunca foi dito.
Nunca nos livros do Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes nunca disse isso. Isso foi apenas uma coisa que depois, nas séries adaptadas, live action, é que adicionaram.
De uma forma que quando nós vimos uma promoção para o Hamlet, o ser ou não ser, ele está com a caveira, isso não, ele não diz isso, porque isso é o monólogo que ele tem a lamentar a morte do amigo dele, o Duncan, mas isso não é o que ele diz. O ser ou não ser é uma coisa que ele faz, já acho que é depois de ele tentar enclausurar o tio dele na culpa dele, através de um teatro da morte do pai dele.
Sim, mas let's please stay on track.
Isto é importante, porque Star Trek utiliza muito Shakespeare, porque os Klingons acham que foram eles que escreveram Shakespeare.
Good point. Ok, há um ponto que nós temos que abordar fora da rádio, que foi aquele pequeno meme que red shirts always die. Mas o Tiago diz que isso não é verdade.
Eu não vou dizer que não acontece, mas não é necessariamente...
Mas basicamente o que tu disseste foi que red shirts morrem, mas não é uma coisa que...
Não, tipo, na primeira temporada não morriam redshirt necessariamente. Tipo, havia camisolas azuis e amarelos a morrer também. Agora, tipo, mais para a frente, como os redshirts geralmente são pessoal de segurança e são basicamente soldados dispensáveis, claro que eles morriam com alguma frequência.
Sim, exatamente, mas toma nota, não era só isso, era também como tudo, eram engenheiros, não é?
Sim.
Pessoal de recrutamento, pessoal e então precisas de seguranças.
Sim. Segurança, tipo, funções vitais de manutenção da nave. Segurança e recruta. Isso é tudo vermelhos.
Há sempre.
Ou seja, literalmente. Ou seja, nós vemos no filme Star Trek, o lugar onde nós estaríamos a gravar era um centro de treino para camisolas vermelhas.
E por acaso até é. Encaixa bastante bem, porque aqui o André está com uma camisola vermelha.
Sim, dizer coisas visuais num médium auditivo.
Thank you.
Não, é por isso que o Scotty ainda utiliza uma camisola vermelha, apesar dele ser, acho que é comandante-tenente ou algo do género. Tipo, ele está lá acima em termos de oficial, e ele toma comando da nave quando, por exemplo, o Sulu não está disponível na Bridge, mas tipo... E tá, tipo, porque a cor da tua camisola é uma questão de posto na nave do que necessariamente, tipo, se vais morrer ou não, tipo.
Sim, é um bocado isso. É verdade. Tu achas que era o Scott?
Scotty.
Scotty, sim. Scotty. O chefe de engenharia.
É, exatamente. Engenheiro-chefe da nave.
Uhum.
Uhum. O Chekhov.
O Chekhov é oficial, por isso ele é uma camisola amarela. O Sul também é o Helmsman, também é o oficial, por isso é a camisola amarela. O Kirk é o capitão, por isso é a camisola amarela. Depois o Spock. Spock é a Science Officer e por isso ele utiliza azul, que ele é das ciências e da medicina. E o Bones McCoy, tipo, ele é médico, por isso vai ser azul naturalmente. Tipo.
É claro, porque...
Exato. A Uhura, por exemplo, ela é da recruta, por isso ela utiliza uma camisola vermelha. Mais uma que não morre, mas utiliza a camisola vermelha.
Tcharam!
Mas ela é oficial de comunicações, por isso, tipo.
Sim, ela está lá.
Communication severed.
Uh-oh. Ok, mas 50 anos de Star Trek, uau.
Impressionante que até chegamos a este ponto.
Eles estavam a dar bilhetes gratuitos para o Star Trek Beyond no Arrábida, para a semana passada, uma cena assim.
Sério?
Já, eu fui ver.
É por isso que está a dizer que o Beyond é altamente.
Não, eu estou a dizer que o Beyond é altamente, porque é um filme muito bom. Tipo, agora, o facto que eu pude ver uma segunda vez porque estava uma sessão gratuita naquela, tipo. Eu só acho bem, quer dizer, se são 50 anos, tenho que fazer alguma coisa para celebrar.
É verdade.
Agora, se me dessem, sei lá, tipo, uma réplica da Enterprise, ou gente, aí é que eu ficava mais feliz, mas
não,
quer
não,
dizer,
não.
Tipo.
Uma réplica life-sized.
Não sei.
Porque não
depende.
Uma réplica de um phaser, já agora?
Porque um phaser tu arranjas numa loja qualquer aí na boa.
Ou com um esteroide junto também.
Já.
It's possible, I've seen.
A não ser que queiras fazer um fan film, senão vão-te pôr um processo em cima.
Não estou para isso.
É melhor não. Mas pronto, olha, 50 anos de Star Trek e esperemos que
tenha uma vida longa e próspera.
Belas palavras, Diogo, belas palavras.
Muito obrigado.
E agora, retomando também um outro dia muito especial, hoje, dia 17, hoje, it's Batman Day.
Justice!
Batman! Pronto, agora para celebrar temos que ir todos para a Torre dos Clérigos a empoleirar-nos nos nossos pijamas e estar a queixar-nos que a vida é uma treta.
Não somos malucos! Não somos malucos!
É assim, eu ainda tenho.
Se eu utilizar o design da série animada, aquilo são pijamas.
Ah, ok, sim, verdade.
Pessoal, é assim, eu ainda tenho os meus dois pais.
Então não podes ser o Batman.
Nenhum de nós pode ser o Batman.
No one.
Porque é assim mesmo, Terry McGinnis perdeu o pai.
Ok, se calhar podemos ser todos um bocadinho Terry McGinnis, mas não.
Opa, it's a dream, para todos os efeitos.
É um sonho, fala por ti, tipo, ser Batman não é sonho nenhum.
Eu curtia ser
o Stark.
Não, eu não queria ser o Stark porque ele é um alcoólico fascista, por isso tipo...
Ah... Sim, na banda desenhada da Marvel, o Stark, sim, ele bebia e bebia bem.
Não há uma nova. Uma
mas
nova,
acho que a certa altura ele. Ele.
Vai tipo, à reabilitação.
Sobre foi
a, ele, yeah. Yeah, ele fica sóbrio.
Pois, mas dá tudo a mesmo, continua a ser um bêbado fascista.
Fascista como assim? Onde é que ele.
Civil War!
Sim, mas também o Capitão... Não é por causa disso. O Capitão América também é um fascista nessa história. Por isso está tudo ao mesmo. Tipo, todo o universo de Marvel é fascista com Civil War. Não é por aí. Tipo, é mais o facto que ele, o conceito de reabilitação de criminosos para ele é pô-los na Negative Zone. Que não faz sentido absolutamente nenhum. Tipo.
Ouch.
Enfim.
Batman Day.
Yeah, sim. Mas a questão por causa deste dia não tem nada a ver... com a personagem em si, porque a personagem apareceu pela primeira vez foi, se a memória não me falha,
Detective Comics número 27 em 1939,
dia 26, sim, é verdade, mas foi no dia 26, não no dia 17. Este dia foi uma coisa organizada pelos fãs para celebrar, não é?
da mesma forma que o Star Wars não estreou a 4 de maio de 1977,
May the 4th. Exatamente.
May the fourth be with you.
The pun.
Sabem o que é irónico?
E depois não te esqueças, tens o Revenge of the Fifth.
Sabem e é o dia que utilizas para ver as prequelas.
Bingo.
Sabem o que é irónico? Ontem à noite, às meia-noite e vinte, estava a dar o Batman Regressa.
Qual?
Pois estava no AXN.
Estava a dar o Batman Returns.
Mas para lá, Batman Returns, o segundo do Tim Burton?
Sim.
Ah, pronto.
Aqui. I am not an animal! I am a human being! Danny DeVito como o Pinguim.
Tim Burton.
Por acaso ele fez um ótimo trabalho nos filmes do Batman.
Não sei, o segundo...
Ele tentou ser um bocadinho mais sombrio.
Não é que não desgosto, mas quer dizer, tipo...
Não, desculpa lá. É assim, dos filmes de Batman, eu adoro os do Tim Burton.
Batman Robin.
No!
No! We do not speak of that movie. We do not speak of that movie.
Não saques agora um cartão de crédito do Batman, porque senão...
Wait. There's a special place...
Bat nipples.
Perdão.
Peraí, deixa eu acabar.
Tiago, there's a special place in hell for people like you, you know?
Uhum. Ouve, é assim, acertas a dizer-me isso, a teres-nos o que a minha história preferida do Batman é o Heart of Ice, e aquele filme destrói Heart of
sim,
Ice.
Sim, isso é uma história excelente. É,
tipo,
é
aquele filme destrói Heart of Ice, tipo, e o pessoal esquece isso.
Mas ninguém pode esquecer a quantidade de ice puns que o senhor Arnold Schwarzenegger nos deu nesse
filme. Pô, eu estou naquela, isso é
cool
parte... Isso é a parte mais divertida do filme, fogo.
Alright, everyone.
Chill.
Isso é a parte mais
divertida. What killed the dinosaurs? The Ice Age!
Meu Deus. Ai.
Let's... Kick some ice!
E pedimos desculpa pela quantidade de ice puns que fizemos este episódio. Já não estamos no verão para isso.
É verdade. Mas estamos a chegar ao outono por isso.
Temos que...
Eu te sinto, perdão?
Os meus filmes favoritos para mim são o primeiro, Batman, porque achei que o Michael Keaton estava excelente nisso. E adoro a banda sonora do Prince, do Batman. Uhum. Excelente. gosto muito do Batman Begins e o Dark Knight também. Uhum. O Dark Knight Returns foi...
Dark Knight Rises.
Rises, sim. Foi, foi mais ou menos.
Dark Knight Returns é outro filme.
Ah.
É verdade.
Depois
é verdade.
Temos os filmes animados. Temos o Mask of the Phantasm.
Esse, por acaso, eu tenho de dizer isto. Esse é o filme que muita gente...
Ignora.
Ignora e que não sabe. É uma daquelas coisas de... É uma pérola. É literalmente uma pérola.
É um diamante em bruto.
Sim.
Bruto não, está bem polido.
Sim, muito bem polido.
Mas a gente ignora. Por isso é que todos é que é um diamante em bruto.
Ignora porque existe um cisma contra a animação na cultura ocidental, não é para aí?
Temos que mais? Temos o Batman Sub-Zero. Também acho que é muito... Por acaso encontrei o Mask of the Phantasm em VHS uma vez.
Eu tinha o Mask of the Phantasm em VHS quando eu tinha pai 4 anos. Foi o primeiro filme que eu vi em cassete.
Sério?
Para quem está a ouvir, só para terem uma pequena noção do que é que estamos a falar. Depois do sucesso da série animada de Batman, a malta da Warner Bros. Estava a pensar em fazer um filme animado também. O resultado foi, provavelmente...
Não, atenção, não é tão simples quanto isso. É assim, eles queriam fazer um filme direct-to-DVD.
Mas
o problema é que a Warner Bros. Começou a velha ganância e pôs pressão no pessoal da série animada para pôr aquilo em cinemas. Eles fizeram um trabalho admirável, mas é por isso que aquilo não deu em nada, porque eles não venderam o filme.
Mas deixa-me acabar. Mas basicamente foi isso que aconteceu. Eles foram pressionados, ou aquilo estreou nos cinemas, deu para o torto, e é por isso que quase ninguém sabe. Mas... é uma das melhores histórias de Batman e um dos melhores filmes de Batman que há. Aliás, se vocês, para quem está a ver agora, se vocês forem procurar tipo Top 10 Best Batman Films, esse filme está quase lá no topo.
Mas também não existem 10, por isso.
Eu sei, mas é só para ter uma noção o quão bom é o filme. E para a animação, a banda sonora, que é divina. Com uma orquestra sinfónica excelente. E assim, sem dar muitos spoilers, basicamente nós vemos o Batman a defrontar contra um...
Basicamente ele namora com a Lois Lane.
Sim.
Uma cópia da Lois Lane.
Não é screw you.
Não é uma cópia, é a atriz que dá a voz à Beaumont nesse filme, é a mesma atriz que eventualmente iria dar a voz à Lois Lane na série animada do Super-Homem.
Ah.
Foi por causa desse performance que ela foi escolhida para editar o papel.
Ah, nice.
Não sabia.
Mas basicamente é o Batman que...
Mas o Batman volta a namora com o Lois Lane também na série animada, de qualquer das formas, por isso tipo, o Superman fica lixado.
Tá bem, mas deixa-me acabar. Basicamente é o Batman contra um novo vilão, que é o Phantasm, que anda a cometer crimes e que ainda por cima a polícia pensa que é o Batman que está a cometê-los. E o Batman está nesta luta de...
There can only be room for one of us.
Não, é mais uma luta de tentar provar que ele é inocente. E claro, temos a grande representação do...
Kevin Conroy.
É reciclar a história do primeiro episódio, quando ele encontrou o Man-Bat pela primeira vez.
Sim, é verdade. E não podemos esquecer o grande Mark Hamill como o Joker.
Uma performance...
O grande
Uma performance
Joker.
Que até nos jogos...
Mark Hamill é literalmente o melhor Joker de sempre.
O Jack Nicholson também é muito bom, sejamos sinceros.
Sim, é bom, mas o Mark Hamill consegue dar aquela personalidade mais...
Mas o Mark Hamill teve mais material para trabalhar em comparação com todos os outros congêneros dele.
É verdade.
Não é uma comparação justa, porque quer dizer, isso é estar a dizer que um ator não pode interpretar, sei lá, tipo... não podem interpretar uma personagem bíblica porque o Charlton Heston filme mais vezes que qualquer outra pessoa à face da Terra. Ou então Dizer que uma pessoa não pode interpretar o Drácula da mesma forma que o Christopher Lee, porque o Christopher Lee interpretou o pai umas 7 ou 8 vezes seguidas.
Eu sei que ias dizer Bela Lugosi por uns segundos.
Não, quem interpretou mais vezes o Drácula foi o Christopher Lee.
Bela
Lugosi só teve um bom filme, tipo, vamos ser sinceros.
Oh well, it happens.
Yeah. E é aquela coisa, é depois como agora com o Suicide Squad a dizerem que
o Jared Leto
fez um Joker mediocre. O filme não se focava no Joker. O Joker estava lá um bocado como personagem secundária.
Não, é medíocre.
Eu achei que ele foi bom.
O Joker que o Jared Leto fez tem mais a ver com o Joker da série animada do que qualquer outro antes dele. Tipo. É assim, a verdade é que as pessoas querem ver o Heath Ledger outra vez. Tipo, não há
necromancers para isso.
Não, não há isso, necromancer. É o facto que, da forma como o Christopher Nolan construiu o personagem do Joker para a sua série de filmes, tipo, não tem nada a ver com...
Foi o Nolan e o Ledger também. O Ledger também teve muito
sim,
envolvido.
Mas a coisa é, isto é o realizador, é a visão dele. E, tipo,
sim, eu sei.
Por mais que o Ledger tenha tido a sua interpretação, também a verdade é que, para um filme do Nolan, é impulsionado pela visão que o Nolan tem como realizador. Mas a coisa é, tipo, o Joker do Nolan não tem nada a ver com o Joker da banda desenhada. Tipo, nem que seja a origem dele, a aparência dele e tudo o que mais. Tipo, não tem nada a ver. Agora, tipo, da forma como ele constrói, tipo, ele é uma espécie de contracultura para aquilo que é a ideologia do Batman, a nossa sociedade atual. Tipo, existe um subtexto político-social que o Joker nunca teve necessariamente, por isso, tipo, e as pessoas querem ver isso porque é relevante para eles, tipo, estão habituados, tipo, quando aparece o Jared Leto, que é um bocadinho mais puro naquilo que faz em termos de personagem e banda desenhada, tipo, é naquela.
É assim, eu estou naquela. Eu não desgostei do jogo. É assim, eu acho que entre bom ou mal, apenas para mim é diferente. É um bocado isso.
É uma nova approach, sejamos sinceros.
É uma nova approach e também, para ser sincero, eu acho que o Joker nem sequer devia estar incluído no Suicide Squad, porque para começar...
Se tens a Harley Quinn, tens que incluir o Joker.
Yeah.
Tipo,
nem que seja só para dar um pouco de background, que foi o que acabou por fazer.
Ou por fazer aquela referência, yeah, aquela capa com o Joker e ela a dançar.
A dançar. Ah, Mad Love.
Isso é importante. Não, isso não é do Mad Love. Isso não é do Mad Love.
Eu sei. Não, eu preciso fazer referência ao episódio, mas sim, é verdade. É essa mítica capa. Mas pronto, neste dia de Batman, caros ouvintes, se vocês estiverem interessados, há algumas recomendações da nossa parte em termos de livros de Batman que vocês possam ler para saber um bocado mais acerca da história. Temos o Batman Year One, que conta as origens do Dark Knight. Uma das, é verdade. Para uma coisinha mais, para uma coisa bem mais pesada, há o The Killing Joke do Alan Moore, que é o
clássico. Vejam a adaptação animada.
Ninguém viu a adaptação animada, meu Deus.
Não, estou a dar um conselho para aqueles que estão interessados.
Não sabes isso?
Um outro que também posso... que eu recomendo. Eu também já fiz uma crítica, que é o... é uma conto pequeno. Por isso, se vocês querem apenas dar um cheirinho àquilo, seria o Batman Eagle, que foi escrito pelo falecido Darwin Cook, que é um livro muito excelente.
Outro livro que também é altamente recomendável é Batman Court of Owls.
Ah, sim.
Mas é um evento, não é necessariamente livro.
Sim, mas escrito pelo Scott Snyder e desenhado pelo Greg Capullo. O Scott Snyder basicamente introduz um novo vilão no universo Batman, brutal, e a história está muito bem conseguida.
Acho que até fizeram um filme com o Court of Owls e estava muito bem feito.
Era
um
fan film ou animado?
Era animado.
Nós não podemos falar do Rei do Court of Owls, que nós não vimos.
Não.
Já foi mencionar.
Não, eu não estou a falar de ver, estou a ler. Eu li.
Ah, sim. Quem viu o Court of Owls?
Calma-te, pá.
Eu vi o Court of Owls, o filme.
Como?
Deu na TV Cine.
Sério?
A TV Cine, volta e meia... Eu já estou farto
de
ver.
Eu tenho que ir gravar os teus filmes da tua casa, então.
Eu estou farto de ver na TV Cine. Court of Owls, Attack on Arkham, Flashpoint Paradox.
Eu vou para a tua casa gravar a TV Cine, rapaz. Fogo.
Lembremos-nos, Movie Night, casa
que, por acaso, são três filmes que recomendo a todos os fãs de Batman. É Court of Owls, Attack on Arkham e...
Por acaso, não é...
Attack on Arkham não é...
Assault on Arkham é muito bom.
É Batman vs. Robin.
Batman vs. Robin.
Assault on Arkham, que é basicamente Suicide Squad. Que mais? Em termos de filmes... Batman Mask of the Phantasm. Óbvio.
Depois tens a adaptação do Dark Knight Returns.
The Red Mask.
Red Hood.
Red Mask parece uma combinação entre o Red Hood e o Máscara.
Oh, isso é que seria.
Não, eu quero um crossover Máscara e Lobo. Eu quero um crossover entre esses dois.
Porquê? Eles não têm nada a ver.
Posso dar... Eu recomendo lerem Batman Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth.
Excelente escolha.
O Batman Noir, que também gostei imenso.
Sim, outra excelente escolha.
E em termos de séries, recomendo o Batman Beyond. O Batman do futuro, Que isso era a minha série de
infância. Batman Beyond está muito bem conseguido.
A série Cyberpunk de Batman, sim. Eu...
E que está a ser pessimamente escrito na DC agora mesmo.
Yeah. Sim, está mesmo.
Os quem pegou naquilo não percebe o Terry de maneira nenhuma. Tipo, ele acha que é simplesmente um bruto lacaio, tipo, e pouco mais.
Não é muito longe disso. Para isso,
mais vale ler tipo, Batman Beyond 2.0, uma cena assim.
Que mais?
Em que descobrimos que a Barbara Gordon ficou engravidada do Bruce e enquanto ela estava com o Dick ao mesmo tempo, e depois eles desentendem-se e ela tem um aborto, e é uma confusão
lá. Jogos Batman, recomendo a série Arkham. Batman Arkham Asylum.
Exceto o Arkham Knight.
O Arkham Knight é mais ou menos, na minha
opinião.
Não
é mais ou menos, porque o raio da barba está com o Tim Drake, apesar dela ter acabado com o Dick Grayson pai nem um ano antes e já estão a casar-se. Que raio de disparate é este? E se tu vais-te pôr alguém com o Tim Drake, então só tens uma opção. Isso é a spoiler. Tipo, vamos cá ter as coisas muito claras. Tipo,
atenção.
Que ainda para mais, ela tem pai 4 ou 5 anos em cima dela. Tipo, a barba, tipo... E ela... Enfim, é um disparate autêntico.
Acalma-te.
Arkham Knight destrói completamente aquele universo.
Eu sou tipo pessoa que irá para sempre shippar o Dick Grayson com a Starfire.
Faz mais
Teen Titans.
Isso faz mais sentido porque a Barbara Gordon... Depende.
Também recomendo jogarem Injustice, que é um jogo desse ano. E vai ter uma sequela para o próximo ano.
E por acaso, em termos de comics, lerem a prequela.
O Injustice. A banda desenhada digital.
Só para ter um background.
Que vai acabar em outubro.
Basicamente é. Tem o jogo do Injustice Gods Among Us. Mas depois há uma prequela que explica os 5 anos que aconteceram desde o momento em que o Joker fez aquela cena toda.
Em que ele basicamente convenceu o Super-Homem.
Exatamente. No spoilers!
No spoilers, mas basicamente o.
É um acontecimento que ninguém nunca estava à espera da parte do Joker e que vai desencadear uma data de eventos que
basicamente transforma o Super-Homem no tirano que ele é no Injustice.
Infelizmente é um universo alternativo, claramente, que aquilo que devia acontecer no universo normal.
E não é só isso, tipo, vai desencadear uma data de mudanças em todos os heróis da Marvel.
DC, caralho.
Ai, Jesus.
Corta esse momento.
Em todos os heróis da DC. Porque todos eles, sem exceção, vão mudar a nível de personalidade, a nível de pensamento. Eles vão tornar-se uma espécie de anti-eus.
Depende do ponto de vista, porque pronto, aí está. Quando aquilo está a ser bem escrito, não é assim tão claro quanto isso.
É. Mas é assim, estas são as nossas recomendações.
E outra recomendação para lerem é o
qual?
A eterna banda desenhada Mad Love.
Sim.
Não é diretamente sobre o Batman. Mas é daquelas bandas desenhadas que qualquer
aficionado
e qualquer amante de Batman tem de ler.
Uhum.
Porque é a edição que introduz a Harley Quinn no universo do Batman.
Não, ela não é introduzida dessa forma. Isso diz qual é a origem dela.
Sim, porque ela foi introduzida
na série animada pela primeira vez quando foi o episódio dos peixes que foram envenenados com o Joker Gas. Tipo, e o Batman teve que lá resolver essa cena. Tipo, e ela aparece aí. Mas depois, eventualmente, criaram Mad Love, a banda desenhada, tipo, para explicar a origem dela. Depois foi adaptada para a quarta temporada de Batman The Animated Series.
The new Batman Adventures.
Batman and Robin Batman Adventures, and Robin. Isso.
Uhum. Sim. Ela não era uma background
que o Joker aparecia um Animaniac por uma qualquer razão.
Os olhos dele. Isso era a parte esquisita. Não sei porque é que fizeram o...
Foi um shift em animation. Tipo, depois, quando foi para a Liga da Justiça e para o Batman Beyond e tudo mais, tipo, voltaram a redesenhar o Joker para ser um bocadinho mais expressivo.
Ah, ok. Mas pronto, essas são as nossas recomendações para Batman Day. E esperemos que gostem.
Ainda prefiro a Lanterna Verde.
Ok.